Laudetur Jesus Christus.
Saudações, amigas e amigos. Esta é a Rádio Vaticano, a emitir da Cidade do Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano de modo especial. Convosco hoje ao microfone Filomeno Lopes, Dulce Araújo e Bernardo Suata. Na Nigéria, iniciam no próximo dia 22 deste mês de agosto 40 dias de oração pela salvação do país. Na Papuásia Nova Guiné, a crise sanitária devido ao Covid-19 ameaça populações mais pobres e vulneráveis. O Ministério da Justiça de São Tomé e Príncipe proporciona por estes dias uma sessão de formação para os escriturários e oficiais no âmbito da reforma da justiça em curso no país. Na rubrica deste dia da semana, Sal da Terra, Luz do Mundo, Rui Saraiva nos fala do não às armas e o sim ao diálogo, reiterado ainda estes dias pelo Papa Francisco, por ocasião do 75º aniversário dos bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki, que ocorreram, respectivamente, a 6 e 9 de agosto de 1945. O Santo Padre, durante a oração do Ângelus, renovou o seu apelo a um mundo livre de armas nucleares. O colega Rui Saraiva, dizíamos, recorda-nos tudo isto na rubrica deste dia da semana, a ouvir na segunda parte do nosso programa. Fique então na companhia da Rádio Vaticano.
Invocar a ajuda de Deus para pôr fim à crise nacional é o motivo que levou a Conferência Episcopal da Nigéria, CBCN, a convocar 40 dias de oração pela salvação do país. A iniciativa, lê-se no site da RECOA Serao, a Conferência Episcopal Regional da África Ocidental, terá início a 22 de agosto e terminará no dia 30 de setembro, véspera da Festa da Independência. Durante os 40 dias de oração, os fiéis são convidados a rezar diariamente, às 12 horas locais, depois da oração do Ângelus, um Pai Nosso, três Ave Marias e um Glória ao Pai. E no dia 1 de outubro, para celebrar a independência nacional, os prelados nigerianos recomendam a recitação do Rosário, em particular os Mistérios Dolorosos. A decisão dos bispos surge do clima de grave insegurança e violência que se respira no país, devido aos atentados perpetrados nos últimos meses por diversos grupos militantes que, entre sequestros e homicídios, têm os cristãos como alvo, ao ponto de se falar de genocídio em vários ambientes. Uma situação que a CBCN denuncia e deplora com veemência, pedindo ao governo para que acabe decididamente com o assassinato de pessoas inocentes. "Estamos todos cansados desta situação", escrevem os prelados numa nota. "Os nossos corações estão a sangrar e nós estamos cada vez mais preocupados com os massacres em curso." Daí o apelo às autoridades competentes para que garantam que os autores dos homicídios sejam julgados, porque onde não há justiça, não pode haver paz, e onde não há paz, não pode haver desenvolvimento. Acima de tudo, a CBCN recorda que nunca haverá desenvolvimento sustentável construído sobre o derramamento de sangue de pessoas inocentes, brutalmente assassinadas por fundamentalistas. Convidando em seguida os líderes políticos a não instrumentalizar tais homicídios, os bispos nigerianos reiteram: "A perda da vida de qualquer nigeriano não ajuda a promover nenhuma religião ou nenhum projeto político." Além disso, olhando para as promessas feitas pelo governo atual durante a campanha eleitoral, a Igreja de Abuja exorta o executivo a erradicar a corrupção, garantir a segurança para a vida e a propriedade privada, fazer crescer a economia, criar empregos e um ambiente favorável ao desenvolvimento do setor privado. Ao mesmo tempo, Os prelados destacam que o governo prometeu aos nigerianos um aumento significativo no fornecimento de eletricidade, uma assistência sanitária de qualidade e a preços acessíveis para todos, e a renovação do setor da educação. Estas promessas permaneceram uma recordação distante, escreve a Igreja Nigeriana, mas agora devem ser prioritárias. E dirigindo também uma oração por todas as pessoas afetadas pelos ataques, os prelados dizem que estão confiantes em Deus para fazer o que é humanamente possível para assegurar a prosperidade e a liberdade para cada nigeriano. Devemos ser instrumentos de perdão e reconciliação, conclui a Conferência Episcopal da Nigéria. Devemos caminhar na via da justiça e da paz para todos no país. Que Deus nos dê a coragem para trabalharmos para isso e que Ele abençoe a Nigéria.
A crise no setor da saúde em Papua Nova Guiné nos últimos meses está a agravar-se ulteriormente. Enfermeiros e médicos dos serviços de saúde e das unidades sanitárias católicos redimensionaram ou interromperam completamente o trabalho desde 3 de julho devido ao não pagamento de subsídios e salários por parte do governo desde o início de 2020. As dificuldades financeiras do governo nesses tempos de pandemia e a mudança nas políticas económicas e nos investimentos estrangeiros podem ser compreendidas dado o período pandémico. Todavia, as prioridades devem ser estabelecidas, escreve o sacerdote do PIM, Pontifício Instituto das Missões Exteriores, e secretário-geral da Conferência Episcopal da Papua Nova Guiné e Ilha Salomão, Padre Giorgio Licini, numa nota publicada pela agência Fides. Num mundo pós-Covid-19 mais pobre, não haverá espaço para a ganância pessoal e de empresas, ou a arrogância humana empurará novamente milhões para as margens e para condições de fome, doença e morte, acrescenta. Os serviços de saúde das diferentes denominações cristãs em Papua Nova Guiné cobrem cerca de 50% do total do setor nacional de saúde. O fato de estarem localizados principalmente em áreas rurais, onde quase não há infraestrutura governamental, indica o quanto são importantes para milhões de cidadãos menos favorecidos no país. O secretário-geral do Episcopado aponta também que Papua Nova Guiné é um exemplo raro de um país que se abstém de investir em armamentos. A tarefa de garantir recursos financeiros suficientes para os serviços básicos necessários para o aparato estatal e para melhorias infraestruturais para uma população crescente é desencorajadora, explica o missionário. A solidariedade internacional ajuda, mas não penalizando os direitos humanos e os padrões morais. No final do dia, cada pessoa e cada país é, em grande parte, responsável por seu próprio destino. O que é essencial é a integridade e o compromisso da liderança, que se reflete imediatamente no tratamento reservado aos marginalizados e aos pobres. A porta da felicidade se abre somente para fora. Quem tenta forçá-la na direção oposta acaba fechando-a cada vez mais. Era o que dizia o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard e que foi lembrado em 31 de julho pela subsecretária do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, Gabriela Gambino, numa mensagem de vídeo para a aldeia temática Políticas para a Felicidade. O evento realizado online faz parte da preparação do caminho de preparação do encontro sobre a economia de Francisco no momento previsto em Assis, de 19 a 21 de novembro de 2020. Na sua mensagem de vídeo, Gambino destacou a importância do bem comum a ser entendido não como a soma dos bens particulares de cada um, mas como um bem indivisível que só pode ser alcançado, aumentado e preservado juntos. Não é um fim em si mesmo, mas serve para a realização em plenitude da pessoa e não pode ser atribuído a um simples bem-estar socioeconómico. A subsecretária do Dicastério Vaticano destacou a forte ligação entre o bem comum, a família, baseada no matrimônio entre homem e mulher, e a economia. A palavra economia vem do grego oikia nomos e indica a arte de administrar a família, a casa. Além disso, pelos laços que a caracterizam, disse Gabriela Gambino, a família é capaz de gerar atitudes virtuosas dentro do mercado, como a partilha e solidariedade entre as gerações, tornando-se uma produtora de serviços e força motriz do sistema econômico. Por outro lado, a experiência da pandemia do coronavírus mostrou isso porque a família foi o amortecedor que absorveu nos seus ombros as consequências humanas e econômicas mais pesadas da crise global da saúde. Quanto à economia capitalista, ela se centraliza na maximização do lucro, não conduz nem à felicidade dos indivíduos, nem ao bem comum e não garante o desenvolvimento humano integral e a inclusão social, deixando sempre para trás os pobres, os marginalizados e aqueles que estão em dificuldade há muito tempo. A compra de bens de luxo não nos torna mais felizes, sublinhou Gambino. Riqueza e felicidade não são a mesma coisa. A primeira persegue o útil, a segunda vive da reciprocidade e em vista da solidariedade. Isto mostra que dentro do sistema econômico é necessário e não opcional salvaguardar as relações e, antes de tudo, o papel piloto da família, ou seja, o lugar das relações primárias necessárias para que a pessoa realize plenamente a sua personalidade, a sua identidade e o seu projeto de vida, sublinhou a subsecretária. A família não é um peso ou um custo, acrescentou Gabriela Gambino, mas o principal motor capaz de gerar estabilidade, segurança, atitudes virtuosas, solidárias e livres, que podem virtuosamente alimentar o sistema econômico. Abandonar, por conseguinte, a concepção individualista da pessoa e reconhecer a subjetividade e a prioridade social da família como fundamento do bem comum são apenas dois dos cinco importantes passos a dar, sugeridos pela Gambino. Os outros três dizem respeito à promoção de condições de trabalho que protejam a vida familiar, um crescimento económico que não seja às custas das necessidades fundamentais da pessoa em termos relacionais e familiares, e uma renovação dos modelos económicos baseados também na nossa generosidade pessoal para com os mais necessitados. Como a pandemia demonstrou, disse, somos todos irmãos, todos interligados e conectados. A subsecretária Vaticana exortou a trabalhar por um mercado entendido como um espaço de encontro entre pessoas, governado pela confiança e transparência, baseado nos princípios da partilha, solidariedade e comunhão. O mercado, disse, não pode ser governado por uma mão invisível onde o outro é um desconhecido anônimo, sem rosto, reiterou Gambino, mas deve ser uma casa comum onde todos podem viver sem serem excluídos ou ficar para trás, onde todos têm um nome e podem fazer ouvir a sua voz.
Nos 75 anos dos bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki, que ocorrem neste mês de agosto, o Santo Padre, durante a oração do Ângelus, renovou o seu apelo a um mundo livre de armas nucleares. Recordamos aqui as palavras do Papa na sua viagem ao Japão, em finais de 2019. Esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. No passado domingo, dia 9 de agosto, o Papa Francisco recordou o 75º aniversário do bombardeamento de Nagasaki, a segunda cidade do Japão, depois de Hiroshima, que foi vítima de um bombardeamento atómico em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. Foi na oração do Ângelus, na Praça de São Pedro.
Il 9 agosto de 1945.
A 6 e 9 de agosto de 1945, há 75 anos atrás, aconteceram os trágicos bombardeamentos atómicos de Hiroshima e Nagasaki. Enquanto recordo com emoção e gratidão a visita que fiz àqueles lugares no ano passado, renovo o convite a rezar e a comprometer-se por um mundo totalmente livre de armas nucleares, disse o Papa.
E a empenhar-se por um mundo totalmente libero da arma nuclear.
Precisamente a 24 de novembro de 2019, no segundo dia da sua visita ao Japão, o Santo Padre prestou homenagem em Nagasaki às vítimas das bombas nucleares durante a Segunda Guerra Mundial. Francisco foi acolhido por dois sobreviventes desse terrível evento de metade do século XX. Esteve no hipocentro da bomba atômica no interior do Memorial da Paz da cidade nipónica. Recolheu-se num breve momento de oração. No seu discurso, o Papa sublinhou o horror do sofrimento causado pelas armas nucleares, como documentam recentes descobertas na Catedral de Nagasaki. Francisco afirmou que a posse de armas não é a melhor resposta para a paz e estabilidade internacional, que não se constroem através do medo, assinalou o Santo Padre, erguendo a sua voz contra a corrida aos armamentos e apelando a um futuro de paz que rompa com a desconfiança que prevalece na política internacional.
É necessário romper a dinâmica de desconfiança que prevale atualmente.
É necessário romper a dinâmica de desconfiança que prevalece atualmente e que faz correr o risco de se chegar ao desmantelamento da arquitetura internacional de controlo dos armamentos. Estamos a assistir a uma erosão do multilateralismo, agravada ainda mais com o desenvolvimento das novas tecnologias das armas. Esta abordagem é bastante incoerente no contexto atual, caracterizado pela interconexão, e constitui uma situação que requer atenção urgente e dedicação por parte de todos os líderes.
Uma situação que reclama uma urgente atenção por parte de todos os líderes.
Francisco afirmou o empenho da Igreja Católica na promoção da paz. Recordou o tratado sobre a proibição de armas nucleares e o apelo dos bispos do Japão, em julho de 2019, sobre a abolição das armas nucleares. Reafirmou a força da oração, da busca incansável de promover acordos e de insistir no diálogo como autênticas armas pela paz, e pediu aos líderes políticos para não se esquecerem de que as armas nucleares não defendem das ameaças à segurança.
Que a oração, a búsqueda infatigável em la promoção de acordos.
Que a oração, a busca incansável de promover acordos, a insistência no diálogo, sejam as armas em que deponhamos a nossa confiança e também a fonte de inspiração dos esforços para construir um mundo de justiça e solidariedade que forneça reais garantias para a paz.
Que brinde garantias reais para a paz.
Com a convicção de que é possível e necessário um mundo sem armas nucleares, peço aos líderes políticos para não se esquecerem de que as mesmas não nos defendem das ameaças à segurança nacional e internacional do nosso tempo.
Das ameaças à segurança nacional e internacional do nosso tempo.
No final do seu discurso, o Papa Francisco propôs a oração de São Francisco de Assis pelo triunfo de uma cultura da vida, da reconciliação e da fraternidade.
Senhor, haz de mim um instrumento de tua paz.
Nesta visita ao Japão, o Papa Francisco visitou o Museu e Monumento dos Mártires, uma obra projetada pelo arquiteto japonês Kenji Imai, inspirada na Sagrada Família de Barcelona, de Gaudí. Este monumento foi inaugurado a 10 de junho de 1962 para comemorar o centenário da canonização dos 26 mártires do Japão, um grupo de cristãos que foram crucificados neste mesmo local em 1597, durante a perseguição ao cristianismo. Recordemos que o Papa Francisco tinha o sonho de jovem jesuíta de ser missionário no Japão. Ao Papa foi entregue uma vela à entrada do monumento por um dos descendentes dos cristãos perseguidos. Nas palavras que proferiu, o Santo Padre começou por revelar estar ansioso que chegasse aquele momento para ali poder estar como peregrino, para rezar, confirmar e também ser confirmado na fé por estes irmãos que nos mostram o caminho com o seu testemunho e dedicação, disse o Santo Padre, lembrando São Paulo Miki e os seus companheiros mortos em finais do século XVI. Francisco afirmou que aquele monumento fala do triunfo da vida, que anuncia a Páscoa através do martírio, que é fonte profunda de inspiração, para que não esqueçamos o amor da sua entrega, sublinhou o Papa.
Não olvidemos el amor de sua entrega.
O Santo Padre evocou também os mártires do século XXI, que nos interpelam com o seu testemunho e ergueu a sua voz contra a manipulação das religiões por políticas de integralismo e divisão.
Recemos por ellos y con ellos. Levantemos la voz para que la libertad religiosa.
Rezemos por eles e com eles e erguemos a voz para que a liberdade religiosa seja garantida a todos nos vários cantos do planeta. E erguemos a voz também contra toda a manipulação das religiões, pelas políticas de integralismo e divisão, pelos sistemas de lucro desmesurado e pelas tendências ideológicas odiosas que manipulam as ações e os destinos dos homens.
E os destinos dos homens.
O Japão foi evangelizado por São Francisco Xavier no século XVI, a pedido da coroa portuguesa. Os portugueses foram expulsos em 1639. Em 1867 foram beatificados 205 mártires do Japão, entre os quais 7 portugueses. A partir do século XVII, os cristãos no Japão entraram na clandestinidade até à segunda metade do século XIX. Foi o tempo dos cristãos escondidos que, de geração em geração, transmitiram a fé até aos dias de hoje. Atualmente, os católicos no Japão são 536 mil, menos de 1% da população. Reúnem-se em 859 paróquias. Servem-nas 29 bispos. Rádio Vaticano em língua portuguesa.
O Ministério da Justiça Santo Tomé e Príncipe proporciona por estes dias uma sessão de formação para os escriturários e oficiais no âmbito da reforma da justiça em curso no país. Da capital Santo Tomé, Melba de Seita.
Fazem parte da referida formação cerca de 50 candidatos e os temas abordados é de acordo com a realidade do setor da justiça e terá duração de 6 meses. A cerimônia de abertura contou com a presença da Ministra da Justiça e do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Na ocasião, Silva Cravide assegurou que a formação enquadra-se no âmbito da reforma da justiça.
Quando se fala da reforma da justiça, a reforma da justiça o que é? É melhorar as qualidades de trabalho, dar competência aos funcionários, de forma a ter melhor produtividade. A reforma, afinal de contas, é isto, é um processo contínuo. São esses atos que fazem a reforma, porque nós pretendemos que o tribunal fique mais perto dos utentes, das populações. Pretendemos que as populações se sintam satisfeitas quando recorrem aos tribunais. Queremos que os funcionários atendam mais e melhor os utentes.
Já a ministra da Justiça, Ivete Lima, apresentou a sua expectativa no que toca à formação, dizendo que espera que os oficiais da Justiça estejam realmente capacitados e possam exercer com eficiência o que realmente aprenderam em prol da Justiça santumense.
Esperamos que durante essa formação os quadros técnicos poderão, os oficiais de justiça poderão ter bom aproveitamento, de forma que saiam capacitados. Então, é uma formação em que nós utilizamos recursos internos e os formadores serão os magistrados, portanto, são pessoas com largas experiências de grande mestria, por isso é uma das formas também para nós valorizarmos os quadros nacionais. Bem, no âmbito da reforma da justiça, o governo, por exemplo, nós neste momento estamos a terminar a reabilitação, a reestruturação e modernização do Tribunal de Lembá. Brevemente nós iremos iniciar a reabilitação do edifício dos serviços prisionais de restrição social. Nós estamos a reabilitar também uma das casas de passagem para a instalação do guichê único das empresas, de forma nós diminuirmos os custos com os custos no Orçamento Geral do Estado. E também continua a haver algumas reabilitações a nível do Ministério Público. Portanto, são um conjunto de ações no âmbito da reforma da justiça que nós vamos fazendo paulatinamente. Portanto, com esta formação, eu espero que efetivamente, no fim, após 6 meses de formação, que os oficiais da justiça estejam mais capacitados e que eles possam aproveitar o máximo possível os ensinamentos, os conhecimentos, em prol de uma justiça mais justa e que os procedimentos sejam mais céleres, de forma que haja uma maior confiança, maior transparência, maior credibilidade no sistema judicial. Porque, efetivamente, para que possamos salvaguardar os direitos individuais e os direitos coletivos da população santomense. Por isso, essa formação é bem-vinda e o programa e a reforma da justiça vai continuar.
De São Tomé e Príncipe, Melba de Seita, para Rádio Vaticano, saudações.
E é tudo por hoje. A Rádio Vaticano, emissão em língua portuguesa para a África, volta a estar convosco amanhã, a esta mesma hora e nestas mesmas frequências. Até lá, tendes sempre à vossa disposição o nosso site com diversas informações em várias línguas, entre as quais o português, em www.vaticanews.va. Não percam a ocasião. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser.
Voa, papagaio, voa. Sai do teu bico, sai. Deixa a tua tristeza e vem passear à margem do teu